Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Carlos 5. Depois do ataque, Magda sentiu um grande quebramento de corpo e pontadas na cabeça. O conselheiro, quando havia um estado de conversar, falou-lhe com delicadeza a respeito de casamento, apresentando-lhe as doutrinas do Dr. Lobão, vestidas agora de um modo mais conveniente. Mas eu estou de acordo. Repontou ela, estou perfeitamente de acordo. A questão é haver um noivo. Eu não posso casar sem um noivo. Tens rejeitado tantos, porque não me convinha nenhum dos que me apresentaram hoje, porém estou resolvida a ser mais fácil de contentar, e creio que me casarei. Ainda bem, minha filha, ainda bem. E abriram-se de novo as salas do senhor conselheiro, e começaram de novo as festas, e de novo começou aquela canseira de arranjar o marido. Espalham-se convites para todos os lados, e corre a gente à confeitaria e aos armazéns de bebidas. E contrate-se orquestra, e chama-se a costureira, e ature-se o cabeleireiro. Que maçada! Que insuporável maçada! Entre os novos arrebanhados apareceu o senhor comendador José Furtado da Rocha, velhote bem disposto, orçando pelos 50, mas dando tinta ao cabelo e escanhoando-se com muita perfeição. Era português e ia-se opulentado no comércio, onde principiara bruindo pesos e balanças. Magda aceitou-lhe a corte quase por brincadeira, a rir, ou talvez para não contrariar o pai, que se mostrava muito afeiçoado por ele, ou quem sabe, talvez ainda na esperança de ver surgir de um momento para outro novo pretendente. O velho parecia adorá-la e falava, com meias palavras e sorriso exteriosa intenção, em arranjar títulos, deixar palácio, correr a Europa inteira e comprar objetos de arte. Um ágio. Mas quando o conselheiro, em nome do amigo, perguntou à filha se estava resolvida a casar com ele, Magda sorriu, espreguiçou-se e, afinal, para não deixar o pai sem resposta, tartamudeou. Não digo que não, mas sabe. É cedo para decidir. Havemos de ver. Há 3 meses depois, o comendador, já desenganado, casava-se em São Paulo com uma viúva ainda moça, professora de piano. Apresentou-se então, solicitando a mão de Magda a pé e Dr. Tolentino. Não tinha metade do dinheiro do outro, mas em compensação era muito mais novo. Muito mais. E com um belo prestígio de homem e talento e um futurão na advocacia, se os seus pulmões lhe permitissem. Sim, senhor, porque o doutor Tolentino não gozava boa saúde. Era ainda jovem e parecia velho, extremamente magro, vergado, um pouco giboso, olhos fundos, faces cavadas, cabelo pobre e uma tosse de a cada instante. Todo ele respirava longas noites de estudo, sobre grossos livros de direito ou defronte das carunchosas pilhas dos autos. Todo ele estava a pedir, com seu magro pescocinho, um longo cachinês quente, e as suas mãos extensas e magras queriam luvas de lã, e os seus pés, longos e espalmados, exigiam sapatos de borracha. Não produzia lá muito bom efeito vê-lo assim desmalmado, muito comprido dentro da sobrecasaca abotoada de cima a baixo, olhando tristemente para a vida por detrás dos seus óculos de míope. Muito bom efeito não produzia, mas também não produzia muito mal, graças às delicadezas dos seus gestos e à expressão inteligente do seu sucor de palha de milho. Cheirava a doença, mas palavra de honra. Falava que nem o José Bonifácio não. Definitivamente merecia a fama de homem ilustre. O seu namoro a filho do conselheiro foi calmo, correto e persistente. Porém, inútil, Magda, depois de muita negaça, muita hesitação e muito constrangimento, resolveu não aceitar. Já lá se é, entretanto, quase que meio ano depois do primeiro ataque, e ela começava a torcer o nariz à comida, a fazer-se mais magra, mais irritável e mais sujeita a sobressaltos nervosos. O drama, a música triste, o romance amoroso, provocavam-lhe agora um choro, e que principiava pelas simples lágrimas e acabava sempre em convulsivos. Ao depois aí estavam as pontadas no alto da beça, o embrulhamento do estômago, os terrores infundados, o exagero de todos os atos e em estranho desassossego do corpo e do espírito, a que a fazia andar inquieta por toda a casa sem parar 3 segundos no mesmo ponto. Temo-la travada, exclamava o seu médico, até que uma ocasião, avançando furioso de punho fechado contra o conselheiro, gritou-lhe, cerrando os dentes e arreganhando-os, que diabo, homem! Casa esta pobre rapariga, se é lá com quem for. É boa, respondeu o outro, ainda mais esta. Pois você acha que se houvesse aparecido com quem, eu já não a teria casado? Ora o que, meu amigo, as minhas observações não me enganam. Ela tem qualquer amor contrariado, que não me confessa, e você com certeza sabe de tudo e cala o bico por conveniência. É que para o sujeito, naturalmente, é um tipo sem eira nem beira. Eu compreendo estas coisas. Mas, em do causo, fiz sabendo para o seu governo que você está mas a preparando uma doida de primeira ordem. Ora item. O conselheiro deu a sua palavra que não sabia de nada e afirmou em boa fé que a filha não tinha namoro oculto, nem claro. Se o tivera, já ele o houvera descoberto. Pois se não tem, é preciso arranjá-lo e arranjá-lo já. Surgiu então o conde do Valado. E 30-35 anos. Elete louro, meio calvo, barba rente espetando no queixo em duas pontas de sacarrolha, óleo azul monóculo, o esquerdo sempre fechado, uma ferradura de ouro guarnecida de pequeninos brilhantes, na gravata, que também era toda sarapintada de ferraduras, luvas de pele da Suécia com três rissões negros em cima, sapatos ingleses, mostrando meias de cor, onde havia ainda pequenas ferraduras bordadas à seda. Este, quanto ao chamado vil metal, não tinha nem pouco, nem muito, era pobre, pobre como o país onde nascera. Mas descendia em linha reta de uma família portuguesa muito ilustre pelo sangue, e em cujos primeiros galhos até príncipes se apontavam. Vivia à custa de um cavalo igualmente puro no sangue e na raça, com o qual apostava no prado. De resto falava inglês, fumava cigarrilhos de Havana. Bebia cerveja como qualquer doutor formado na Alemanha e tinha o distintíssimo talento de encher 5 horas fora a tratar de Jockey Club. Magda ficou muito impressionada quando o viu pela primeira vez passar a meio do trote-o-tran na praia de Botafogo, fazendo corcovear a rédea tosa um alazão do Moreaux. Achou irresistível de botas de verniz, elegantemente enrugada sobre o tornozelo, calção de flanela branca acabotoado na parte exterior da coxa, chaleco de pelúcia cor de pinhão com passamantes e botões de prata, chapéu alto de castor cinzento e luvas de camurça. Por muitos dias conservou no ouvido daquele estalar metódico e compassado, que as patas do animal feriam no calçamento da rua. E em família, tanto e com tamanha insistência falou do tal conde, que o ai, malgrado as informações contrárias que obtivera a respeito dele, deu providências para o atrair à sua casa. Foi uma corte sem tréguas a do Valado. Perseguia Magda por toda parte, passava-lhe a cavalo pela porta todos os dias, convidava para todas as valsas, fazia-lhe declarações de amor em todas as ocasiões. Ão, perguntou o conselheiro à filha, depois de lhe comunicar que o comonde acabara de pedir a mão dela. Não sei, respondeu Magda. Mais tarde terão a resposta. É bem possível que aceite. Deram todos como certo o casamento da filha do conselheiro com o estróina do conde. Fizeram-se comentários e aprovações. Mas nesta mesma semana, uma noite, estando aquela ao piano e o outro ao seu lado, a virar-lhe as folhas da partitura, ela de repente deixou de tocar, soltou um grito e foi logo acometida por um novo ataque, ainda mais forte que o primeiro. Havia descoberto, a passear no colarinho do fidalgo, um pequenino inseto da cor do jaquetão com que ele se exibia a cavalo. Acudiram-na de pronto com sais e algodões queimados. Fez-se uma desordem geral na sala. Magda foi carregada a pulo o quarto do Dan de pernas e braços por todo o caminho. E daí a pouco, levantava-se a reunião e retiravam-se os convidados. Não pode erguer-se da cama no dia seguinte, nem no outro, nos 5 mais próximo. Detinham-na grandes dores de cabeça, amolecimento nas pernas e uma ligeira impressão dolorosa na espinha dorsal. Olhe! Disse o doutor Lobambam ao conselheiro, isto ainda não é precisamente a tova de 3 dias, mas para isso pouco lhe falta. O pai de Magda resolveu aproveitar a primeira estiada da moléstia para casar a filha com o conde.
Desse tanto.
Aprovara o médico. Todavia caprichosa, ainda de cama, declarou que definitivamente não se casaria com semelhante homem. Nunca, exclamou com este tempo perdido. São o que quiserem, eu não me caso. Mas por que milha filha?
Sei, ó.
Ele te deu algum motivo disto?
Ora.
Já te disse que não quero. E ninguém, nem ela própria, sabia explicar a razão por quê. Era lá uma cima. Quando se levantou estava desfeita, apareceram-lhe náuseas depois da comida comiu e uma tosse seca perseguia em matou e estivesse de pepé. Foi então que o doutor Lobão, enfurecido com a sua doente, porque se recusara a entregar-se ao conde, aconselhou o tal passeio à Europa.